Brasil, nosso país em transformação.
Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa nosso quinzenal, Brasil, nosso país em transformação. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico e discutido na atualidade, né? Nós vamos falar sobre energias renováveis. Eu sou a professora Sandra, coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente aqui na Uninter, e temos um convidado para falar sobre esse tema tão atual e tão envolvente, o professor Gabriel Vergara. Ele é engenheiro mecânico, mestre em engenharia mecânica, doutorando na área da engenharia e também é tutor nos cursos de engenharia na área de meio ambiente, na área de engenharia, né, na verdade, nos cursos também de engenharia na área na Uninter. Então, seja bem-vindo, professor Gabriel, com tanta...
Muito obrigado.
Com tanta... titulação e por ser tutor, tudo, terá com certeza muito a contribuir com a nossa fala. Bem-vindo.
Obrigado, professor, pelo convite. Todos bem-vindos também à nossa rádio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre as energias renováveis, né? A gente tem diversos pontos, né? E alguns deles, assim, que credencia a falar sobre esse tema está envolvido com projetos de pesquisa na área. Né? Eu tenho um projeto de pesquisa voltado junto com o pessoal da Escola Politécnica da Uninter, desde 2018, voltado para energia solar fotovoltaica. Então, quando a gente vê, participa desses projetos, a gente aprende com os alunos vão. A gente ensina os alunos também, então é uma troca muito produtiva, né? E com o passar do tempo, a gente vai já ganhando um casco, vamos dizer assim, em relação a esse tema, né? Então facilita para a gente falar sobre, não só sobre energia solar fotovoltaica, mas sobre as energias renováveis como um todo, né? Então, até um primeiro ponto, quando a gente fala de energias renováveis, é entender o que é energias renováveis. Então, você pode...
Como nós podemos, então, definir ou esclarecer o que é energia renovável, professor?
Exatamente. Então, quando a gente fala de energia renovável, nós estamos falando, né, sobre um tipo de energia que ela pode ser reaproveitada. Ou seja, a energia renovável é toda aquela que advém, né, de recursos naturais e que são reabastecidas naturalmente. Então, o que acontece com isso? Quando a gente já está envolvido em projetos, ou quando o pessoal já vê iniciativas governamentais e tudo mais em relação à energia renovável, fica um pouco mais fácil. Mas, obviamente, que devemos ter alguns ouvintes que ainda não estão habituados a esse tema, né? Então, é importante reforçar que a energia renovável, né, toda aquela que advém de recursos naturais são reabastecidos naturalmente. E quando a gente fala isso, a gente tem que preferencialmente buscar, né, por fontes de energias renováveis que não proporcionem impactos ambientais e sociais. Então, esse é um dos pontos muito importantes da premissa da energia renovável, vamos dizer assim, pois é muito fácil a gente imaginar uso. Porque talvez a primeira pergunta quando se para sobre esse assunto é se a usina hidrelétrica, por exemplo, ela seria recomendada, né, em relação a fontes de energias renováveis. Contudo, a gente deve observar que quando você faz uma usina hidrelétrica, você impacta, né, gera impacto ambiental e, por vezes, também social. Então, até essa alternativa que é tão utilizada no Brasil, ela deve ser estudada para realmente começar a trocar por alguns outros tipos, né, de energias renováveis.
Ela é renovável, ela é excelente, mas não gera um impacto, né, tão grave.
Exatamente.
Como as outras. mas ela gera um impacto ambiental muito forte e muito generalizado, né? Para ser implementada tal. Se bem que hoje as empresas que trabalham com energia hidroenergia, né, hidrelétrica, elas têm um estudo de impacto ambiental bastante forte anterior ao fornecimento e implantação desta usina, né? E quais seriam os outros, então, professor Gabriel?
Então, né, quando a gente vai falar sobre as energias renováveis, as mais utilizadas hoje são, né, a energia solar, a energia eólica e a energia de biomassa, né, a bioenergia. Então, o que acontece? Quando a gente vai falar sobre energias renováveis, né, para a gente trazer um pouquinho mais sobre o uso delas, a gente é importante comentar sobre, né, a matriz elétrica brasileira, no intuito de trazer o quão elas são utilizadas, assim, para entender o que que tem para crescer, né? Então, hoje, a matriz elétrica brasileira, ela produz, tem a capacidade em torno de 173.279 megawatts, né, o que é uma capacidade bastante considerável, né? E sendo que 60,2% dessa quantidade é hídrica. Enquanto a gente tem exatamente sobre essas situações de energia eólica, de biomassa e solar fotovoltaica, para eólica 8,9%, biomassa 8,4% e solar fotovoltaica apenas 1,7%. Ou seja, ainda tem muito campo para o Brasil crescer e mesclar, né, um pouco mais dessas energias. Pois quando a gente fala mesmo de energias renováveis no mundo, a gente tem uma diferença muito grande. 26,5% da energia utilizada é de energia renovável no mundo. Então, o Brasil, ainda assim, por mais que tenha demonstrado um crescimento interessante, ele ainda, digamos, tem muito campo para crescer, para se desenvolver. Isso é muito bom, né? Afinal de contas, isso é geração de emprego, né, isso é geração de um futuro mais sustentável, né? Então, até um apelo que vem, por exemplo, bem marcado na Agenda 2030, por exemplo, e que está diretamente amarrado, né, aos objetivos de desenvolvimento, mais precisamente ao objetivo 7. Né?
Exato, e nós temos, falando nessa geração, né, tem muito ainda de pesquisa, de investimento, né, geração de empregos, e principalmente o emprego desse conhecimento todo que as pessoas que estão nesta área, né, vão poder aplicar.
Exatamente.
A grande parte mesmo, como o professor falou, é a hidrelétrica, né, a mais utilizada em grande parte do mundo, principalmente no Brasil, especialmente porque nós temos cursos hídricos bastante representativos, né, bacias e cursos hídricos bastante representativos. Então, eles são aproveitados, né? Tanto é que uma das maiores usinas, se não a maior do mundo, Itaipu, está na tríplice fronteira nossa aqui, né? E nós temos ela aqui no sul com uma representação bastante grande, né? E é bastante cuidado essa parte. Foi e é bastante monitorado a parte dos impactos ambientais que gera, né?
Isso que é muito importante, né? Então, o estudo, como a professora Sandra estava comentando, quando a gente vai falar sobre uma usina hidrelétrica, o estudo do impacto ambiental e social dela tem que ser realmente muito forte, né? Não é questão de troca, mas é questão realmente de estudar esses impactos, pois, por exemplo, né, se você estoura uma barragem, todo mundo sabe das notícias, o grande problema que isso ocasiona. Então,
catástrofe, né?
Exatamente. Então, essa questão, às vezes, até quando a gente fala sobre alternar o tipo da energia utilizada para uma fonte limpa e renovável, né? Porque isso, né, que é importante que ela não gere impacto ambiental. E quando a gente fala, por exemplo, de usinas de queima de carvão, termoelétricas e outras, a gente não está falando de de alternativas, ou até mesmo a nuclear, por exemplo, que são alternativas muito interessantes se a gente pensar no sentido ambiental. Então, é exatamente isso que a gente vê quando a gente está dentro dos projetos de pesquisa da área, porque a gente encontra alunos de diversas formações. Tem no meu grupo, por exemplo, de pesquisa, a gente tem físico, a gente tem engenharia da computação, pessoal de desenvolvimento de sistemas, engenheiro de produção, parte pessoal de química, engenharia elétrica. Então, tem bastante gente já visualizando esse mercado de um sentido diferente, porque a gente não precisa pensá-lo apenas como uma coisa desgarrada, né? A energia, as energias renováveis, elas estão atreladas, né, aos objetivos de desenvolvimento sustentável e também aliada à tecnologia. É importante pensar que existem muitas iniciativas, né, que são as clean techs, que focam exatamente nisso, que a gente vai desenvolver soluções aliadas à sustentabilidade, né, e obviamente dentro dos processos focar em utilizar a energia renovável. Então, até uma das notícias que saiu na mídia algum tempo atrás em relação ao Google, por exemplo, né? O Google, ele quer ter um prédio totalmente sustentável. Então, toda a energia necessária para aquele prédio vai ser gerada por energias renováveis. Um outro item interessante, por exemplo, a gente tem muito falado sobre a questão de criptoativos, criptomoedas, por exemplo. Essas energias, se utiliza uma energia na mineração desses dados, e até energias renováveis está sendo utilizada já. Então, existe muita polêmica, e a energia está automaticamente ligada com toda a tecnologia e também com todo esse aspecto de sustentabilidade, né? Não é à toa, por exemplo, que os Estados Unidos, né, recentemente também aderiu à questão da redução da emissão de carbono, novamente, né, pensando realmente num amanhã mais sustentável. Porque esse é o grande propósito, por exemplo, da Agenda 2030. Né? Você tem que incentivar, você tem aquele documento que se chama resenha, né? Que é a resenha de energética brasileira, por exemplo, que aponta justamente essa ideia, né, de um futuro, saber como que aquela energia, qual que está sendo essa distribuição de energia, esse comportamento em relação a matriz energética. Então, existem diversos pontos, né? Então, um item que foi até interessante, porque como eu trabalho com esse projeto de pesquisa voltado a energias renováveis desde 2018, a gente vem notando um crescimento na procura desse projeto, justamente porque os alunos já estão visualizando muita oportunidade de mercado. E a grande maioria você vai ter alunos no Ceará, em Sergipe, por exemplo, uma notícia que saiu na mídia recentemente é em relação à maior usina solar, a professora sabe, a maior usina solar em funcionamento hoje está em Tubarão, no sul de Santa Catarina. Então, é um dos itens interessantes.
Veja como é interessante, né, a divulgação. Isso é importante, que tenha esses grupos de pesquisa de novas tecnologias e novas alternativas, justamente para fazer essa interligação, né, entre todos os estados, porque o Brasil é muito grande. E veja, o que é válido, como você citou, professor, no Ceará, né, também em Tubarão. Mas há lugares que têm um incentivo talvez maior, né? E tenha condições de concretizar com maior intensidade, com mais rapidez, né, essa tecnologia, que foi no caso de Tubarão, aqui no sul, né, em Santa Catarina.
Exatamente.
Nós temos também a energia solar, né, professor? Que é uma energia que o Brasil aproveita ainda pouco, por ser um país...
Exatamente.
Local, né?
E tem uma capacidade enorme, né? A gente vê hoje, por exemplo... Só fazendo um gancho ali com a energia eólica, realmente, ela é mais utilizada, né, também está para o norte, nordeste do Brasil, mais utilização dela, mas ela consegue ser mais utilizada do que a energia solar ainda aqui no Brasil. Apesar de a gente observar, talvez seja muito ligado a iniciativas de governo, né? Seja ele federal, estadual, municipal. Pois, por exemplo, lá na Bahia, a gente tem a Atlas, investiu em torno de 650 milhões de reais em projetos de solar na Bahia. Então, lá na Bahia, né, a gente faz uma questão de um estudo do mapeamento da energia solar, como que ela está sendo utilizada. E temos alunos, por exemplo, ali de Minas Gerais, que ele fala assim: eu estou em Belo Horizonte e não consigo enxergar muitas utilizações de energia solar aqui ainda. Mas temos um aluno no interior da Bahia, ele vem numa cidade do interior mesmo, que tem bastante aplicação. Então, é uma coisa que parte exatamente não só de iniciativa privada, mas como da iniciativa pública também. Então, um exemplo, lá em São Paulo, por exemplo, que existem algumas ônibus da região metropolitana, os pontos de ônibus já tem placa solar. Então, quando a gente fala sobre isso, imagine, ele vai gerar a própria energia, né? Quando a gente está falando da utilização de painéis fotovoltaicos nesses pontos de ônibus, é interessante pensar que ele não precisa estar ligado à rede elétrica. Então, a gente tem uma classificação que a gente chama de rede off-grid, né? Quando é rede off-grid, ele gera a própria energia, né, através do processo dele isolado da rede, e permite que você ilumine determinado ponto de ônibus, por exemplo, ou algum poste que falta, né? Então, foca em iluminação pública, tem uma iniciativa interessante. Então, esse seria um das aplicações que a gente encontra. Outra interessante é aqui em Curitiba mesmo, né? Com a cachimba. Então, existe um projeto da iniciativa aqui municipal em relação ao Estado também, né, buscando parcerias para utilizar a cachimba como a biomassa e como energia solar. Né? Um projeto bem grande também, então eles vão desenvolvendo, fazendo alinhamento, mas aproveitar um aterro, né, que é o aterro da cachimba, para uma finalidade de geração de energia. Então é algo, aproveitar, né, essa iniciativa de energia para resolver outro problema, né, que é a questão do lixo urbano.
Exatamente, porque gera, na verdade, uma biomassa, gases e biomassa muito grande nesse local, né? Podendo ser aproveitado, além de ter o aterro dentro das normas, estar em conformidade com a parte legal, né? Também tem esse reaproveitamento da energia, né? Essa energia, dando um ganchinho na energia eólica, ela é bastante divulgada, bastante incentivada e bastante concretizada no Brasil, principalmente na área litorânea, porque o Brasil tem uma costa litorânea imensa e grande parte dos hotéis, pousadas na área turística, utiliza a energia eólica já, principalmente nesses estados que têm um maior incentivo turístico, né?
Exatamente.
A gente percebe que tem isso daí, né? E tem muito para crescer, não tem, professor? Ainda, todas as energias, né?
O que mais tem, assim, o Brasil, ele é um berço de oportunidades, né? Seja se for falar em desenvolvimento de tecnologia, seja para falar no sentido das energias renováveis mesmo. Porque, como a professora citou, com um vasto litoral, né, que o Brasil tem, e também uma excelente incidência solar, né, melhor que muitos países da Europa, o que acontece, né, com essa região litorânea, você consegue aproveitar essa utilização da energia eólica, mas também tem muito campo, né, e interessante saber que energia eólica, por vezes, quando você vai pensar numa planta eólica, o investimento é muito grande. E mesmo, contudo, ela é difícil, às vezes, do nosso aluno, do ouvinte, ter acesso a esse tipo de dado, ver uma planta eólica por dentro, realmente, como é que ela é desenvolvida, porque ela é uma energia, é uma tecnologia que não é tão amplamente divulgada em seus detalhes, né? E aí, quando a gente pensa na energia solar, fotovoltaica, por exemplo, a gente pode utilizar a nossa própria casa. né? Então, a gente pode criar nosso próprio sistema, a gente pode comprar nossa própria placa, ou pode pedir para instalar um projetinho, pode ser na rede, pode ser fora da rede, com uma estudar, né, toda essa questão do aproveitamento, né, da otimização de energia. O que mais tem no Brasil é realmente campo para melhorar, inclusive em relação à própria biomassa, né, porque toda a quantidade de lixo que é produzida pode, né, e deve ser transformada em algo útil novamente, e não em algo que vai prejudicar o meio ambiente, a flora, a fauna, né, como um todo também.
Se no local que gera essa biomassa, por exemplo, em aterros que tem a energia, né, todos aqueles gases, toda aquela energia que pode ser reaproveitada, se conseguir já aproveitar, gerar energia para fazer a própria, suprir a própria necessidade do local gerador, né, já está num lucro grande, né. E energia solar, eu tenho uma curiosidade, talvez os ouvintes também tenham. Para instalar as placas solares ou passar a sua residência, o seu empreendimento para energia solar, há necessidade de ter a incidência do sol direto sempre, professor, ou pode ser independente da incidência? Tipo, as estações no inverno tem menos incidência e tal. Quem tem a energia solar pode utilizar, mesmo sem essa incidência do raio solar?
Bom, vou responder essa pergunta aproveitando como um exemplo que é a Alemanha, né, no caso. Ela não tem tanta incidência solar, é um país, assim, a questão geográfica mesmo, que ela não é tão benéfica para o sol realmente, mas a questão em si é a iluminação, né, a iluminação do sol. Então, não precisa exatamente ser uma região que tem extremamente uma quantidade gigantesca de sol, mas sim focado, né, tem muitos detalhes em relação a como utilizar, a ter a melhor otimização da energia na realidade, porque não adianta você ter uma incidência solar enorme se o teu projeto de energia solar pode ter algum problema, né, algum detalhe, algum ponto que você deixou de visualizar. Então, existem algumas iniciativas, por exemplo, que já estuda qual que é a correta inclinação, né, dos painéis. Existem tecnologias hoje, que nem a professora citou, em relação à estação do ano, por vezes a posição de incidência luminosa muda. Então, a eficiência, ela vai flutuar, né? Se você for estudar o gráfico, você vai ver que o gráfico ele não é constante. Então, o que que acontece ali? Existem tecnologias que permitem a placa ir curvando, né, curvando conforme a incidência solar. Só que, obviamente, é um investimento maior, mas já existem possibilidades de se fazer isso, né? Quando a gente vai ver, por exemplo, plantas solares, mesmo vina solar, já existem tecnologias que permitem ajustar a inclinação com base na iluminação mais correta, né? Exatamente.
É interessante. E é uma tecnologia que tem muito ainda para ser investido, estudado, né? E também é a parte financeira a ser aplicada, né? Porque ela começou com bastante aplicação, mas daí o que teve a maior barreira ali foi a financeira, né? Que ela era muito cara para implementar as placas, para colocar em casa, o investimento inicial em relação ao que você teria de uso para ser pago, né? Acha que agora já está mais, vamos dizer, popularizado, professor?
Sim. O que que acontece? Existe uma, vamos dizer que uma crença popular de que, na verdade, a desvantagem da energia solar, ela teria exatamente sobre o investimento inicial. Mas se você observar em relação a diversos projetos, o retorno do investimento, ele também é rápido, né? Então, essa que é a questão. Eu vou investir Mas, e a pessoa, para ela investir, ela não pode, digamos assim, não pode ser aquele dinheiro que você precisa automaticamente para você ter tempo, né, de pensar no retorno do investimento. Então, é uma, inicialmente ela foi mais cara, agora ela já é mais acessível, né? A grande questão que existe e realmente é um pouco mais crítico, vamos dizer assim, em relação à legislação e os custos, né, da energia, pois como que ela é entendida, como que o governo, né, lida, como o país lida com a legislação da energia e os custos dela, que é muito complexo. Então, existem profissionais, e não muitos profissionais no Brasil, que são especialistas nas leis, nessa legislação e nessa taxação da energia. Então, muitas pessoas têm aquele receio de fazer um sistema on-grid, por exemplo, que é o sistema ligado na rede elétrica, porque você vai ter aquela sobressalência de energia, vende como crédito, a pessoa já não entende como é que é feito isso. Então, falta um pouco disso, de ser algo muito mais descomplicado, menos burocrático, para incentivar. Porque não basta só pensar em, vou utilizar a energia solar, vou instalar um painel aqui e a minha redução de energia vai ser significativa. É interessante de ver algumas iniciativas que geralmente elas estão vinculadas mais às universidades. Por exemplo, aqui em Curitiba, né, a Universidade Federal do Paraná utilizou o estacionamento dela para instalar painéis fotovoltaicos, e todos esses painéis proporcionam uma redução de energia, uma redução no custo da energia muito grande para no final do mês. Então, é realmente algo que tem um potencial e é muito benéfico. Então, quem não quer ter uma economia? Né? Então, esse é um dos grandes apelos da energia solar, e não só da solar, mas a solar é o que fica mais tangível, né, para o público, assim. E a gente vê, quando os alunos procuram pelos projetos, é muito mais voltado para a energia solar. E também isso é bom, porque cada vez mais tem mais mercado. Eu tive contato com uma empresa lá do Rio Grande do Sul em relação à energia solar. Ela é uma empresa grande no Rio Grande do Sul e em São Paulo, e está buscando filiais aqui em Curitiba e no Paraná. Então, essas empresas, elas estão crescendo, existem outras empresas aqui já no Paraná, existe um mercado um tanto acirrado, só que é interessante frisar também que a pandemia em si, ela afetou muito o investimento, e hoje as pessoas, é mais fácil a pessoa pensar em reduzir a energia com que ela já tem na mão do que pensar no investimento inicial da energia solar, ou vamos colocar aqui como energia solar mesmo, e nesse investimento que a gente sabe que ainda pesa no bolso, e em pandemia vai pesar um pouco mais ainda, a pessoa prefere reduzir, deixar mais luz apagada, ver outros tipos de economizar energia do que focar nisso. Então, o que a gente tem visto? Como você tem muitas indústrias e empresas grandes, muitas delas estão colocando funcionário em home office. Então, elas não estão mais consumindo aquela energia na indústria e na empresa grande. Então, essa empresa grande, ela não está muito olhando agora para esse tipo de investimento, e a gente só encontra a procura no mercado mais por residências ou empresas pequenas, que ainda precisam do funcionário dentro, né? Então, aí eles pensam em alguma forma para economizar energia, e esse é um dos grandes apelos, né? Então, economizar energia, cuidar do meio ambiente para pensar no amanhã melhor é algo de interesse de todos.
Fantástico sua explicação e esclarecimento, professor Gabriel. Foi ótimo. Poderíamos ficar aqui conversando por mais meia hora, mas infelizmente o nosso tempo já está já terminando. Quero agradecer a todos que nos ouvem, que nos ouviram, né, nesse programa, e agradecer especialmente o professor Gabriel por compartilhar conosco o seu conhecimento tão grande, né? Obrigado a todos.
Eu que agradeço pelo convite, né, da minha amiga de profissão, para falar sobre um assunto tão importante, né, algo que está tão em voga já faz alguns anos e vai ficar cada vez mais, vai ter um mercado cada vez mais interessante, Então, vale a pena fazer cursos de pós-graduação, graduação focados nessa área, pois certamente será algo que tem muito futuro.
Muito futuro. E também as áreas se cruzam muito, tanto na engenharia quanto a do meio ambiente, não é? São áreas bastante que vão se juntando e se aliando, né? Muito obrigada a todos e até o nosso próximo programa.
Brasil, nosso país em transformação.